Agora 9:35, você já ouviu falar em glossofobia paralisante? Pois é, o medo de falar, aquele que te trava, e tem muita gente que sofre desse mal. Se esse é o seu caso, se você está ouvindo a gente agora e quer perder esse medo, a gente vai conversar ao vivo com um especialista para dar dicas para perder esse medo de falar, para melhorar a sua comunicação. Quem está ao vivo com a gente é o Rogério Magalhães, que é especialista em vendas e marketing e que ajuda muita gente a falar melhor e parar de se paralisar, certo, Rogério? Bom dia.
Bom dia, Brenda. Realmente, esse é algo que vem assolando aí diversas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Esse medo de falar em público, para você ter uma ideia, é o primeiro medo do ser humano. Quando você tem pesquisas, não só nos Estados Unidos, pesquisa no Vale do Silício, aqui também no Brasil, na Universidade Federal de Minas Gerais, que mostra que 60% dos brasileiros, ele tem medo de falar em público. E aí você pode falar, Rogério, quer dizer que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte? Geralmente, quando você pergunta o que você tem medo da morte, né? E realmente é. O medo de falar em público é o primeiro lugar. Segundo lugar vem o medo de altura. Terceiro lugar vem insetos. Quarto lugar vem o medo financeiro, ou seja, não ter dinheiro para pagar as contas. Quinto lugar vem o medo da doença. Ou seja, você ficar, antigamente na época do Covid, você tinha mais medo de ter Covid do que de morrer, porque você sabe que só ia morrer se pegasse Covid. E em sexto lugar vem a morte. Então, brincadeiras à parte, você muitas vezes prefere morrer do que falar em público, né? Mas assim, você vê várias pessoas, Brenda, que tem medo de fazer sua defesa na faculdade, defender sua tese, fazer uma apresentação no trabalho, né, fazer uma reunião, fazer uma palestra. E isso, se você for parar para olhar, imagina quantas pessoas não perdem oportunidades porque tem esse medo, né? Perde vagas de emprego, perde relacionamento, perde muitas vezes uma oportunidade de ser promovido. Coisas sérias, né? Às vezes perde os filhos para as drogas, porque você, muitas vezes o traficante se comunica melhor do que você. Então você vê, olha o quanto que a comunicação, ela está interferindo na sua vida e você não percebe. E isso, Brenda, Rogério, por que aumentou tanto essa, né? Hoje eu trabalho com médicos, eu trabalho com artistas, trabalho com empresários e muito focado também nessa parte da comunicação, mas isso aumentou muito, porque depois da pandemia, praticamente nós estamos aqui na rádio, mas estamos também na parte de vídeo aqui ao vivo, todo mundo teve que sair do anonimato. Todas as reuniões hoje são reuniões através de plataformas digitais, são reuniões online, todo mundo hoje tem que se expor, todo mundo tem que falar em público, tem que falar, às vezes, na sua empresa. Então não tem mais isso de você ficar lá num cantinho escondidinho com medo de falar, não. Entra, abre a câmera, fala, se comunica. Então hoje, se você for olhar, a ferramenta mais poderosa que o ser humano, não só pessoalmente, mas profissionalmente tem, é a comunicação. Pode pegar uma pessoa outlier, uma pessoa que faz sucesso aqui no Brasil, em qualquer ramo, pode ser o artista, pode ser o médico, pode ser o advogado, pode ser você como a jornalista, que você vai ver que as pessoas que comunicam melhor, elas estão no topo da pirâmide.
Por que que esse medo é tão grande assim, Rogério? O que que acontece na cabeça de quem tem esse temor que realmente trava tudo, paralisa tudo?
Brenda, isso é uma boa pergunta. Muitas vezes você não sabe de onde é que vem esse medo, né? Muitas vezes você tem traumas também, que a gente fala muito de crenças limitantes, que podem ter te travado lá atrás e você nem lembra. Porque assim, as crenças, elas são feitas, elas são criadas através das suas memórias. E as memórias, elas são criadas através de experiências. Então, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que pode ter acontecido com algum dos nossos ouvintes aqui e telespectadores aqui. Rogério, eu, toda vida que eu estou no local, que é a minha hora de falar, eu travo. Dá um frio na barriga, eu tenho medo. E aí eu comecei a perceber que lá atrás, quando eu era criança, por exemplo, quando eu ia falar, meu pai, inocentemente, falava assim, menino, não vem falar aqui não, que aqui é lugar de adulto. Aqui não é lugar de você falar. Ou seja, ele falava aquilo veio, se fixou na minha memória, causou uma crença limitante e automaticamente através de uma experiência negativa que eu tive. Então, muitas vezes, você na sala de aula, levantou a mão, professor, baixa a mão, não é sua vez de falar não. E aí, na mesma hora, memória, experiência, crença. Então, muitas crenças que a gente tem, ah, porque eu sou gago, ah, é porque eu tenho gagueira. É por exemplo, hoje eu tenho artistas meus que fazem mentoria comigo, que eles têm gagueira. Na hora de cantar, ele não é mais gago. Ele consegue destravar. Ele faz, logicamente, que você pode estar sendo acompanhado por um psicólogo, por um terapeuta, para ver se são crenças do passado. Você pode estar sendo acompanhado por um fonoaudiólogo para ver se realmente é um problema vocal que você tem e aquilo te atrapalha. Mas esse medo, ele já é natural do ser humano, porque, se você for ver, quando você vai falar em público, Brenda, você está sendo o quê? Exposto. Você está sendo o quê? Avaliado. Quem é hoje que gosta de ser avaliado? Que gosta de você... Breno, fica aqui em pé que eu vou te dar uma nota. Só em você falar isso, você já diz... Puxa, Rogério vai olhar para a minha blusa, vai olhar para as minhas unhas, vai olhar para o meu cabelo. Então, só em você estar ali, você está sendo avaliado não só na sua voz, na sua comunicação, mas na sua imagem. Concorda?
Com certeza. Isso que você falou, Rogério, da internet ter trazido à tona todo mundo. Porque antes, ah, eu não sou artista, né? Eu não preciso falar com tanta gente, tá na frente da câmera. Hoje, muitas vezes, para divulgar seu próprio negócio, a pessoa é autônoma e ela tem ali que entrar na câmera, na internet, nas redes sociais e se expor. Isso que você falou da ameaça, né? A reputação, ao julgamento, enfim, isso realmente trava muita gente. E tem também um outro medo, por conta da internet, que é o medo do cancelamento. E se eu falar alguma coisa e for mal interpretado, como é que vai ficar, né?
Exatamente. Olha só, você acabou de falar uma coisa importante, né? Rogério, em tudo que eu vou falar, eu tenho que ter uma retórica. Se a gente voltar para o passado, quando eu falo de retórica, é aquilo que a gente fez lá na quarta série, quinta série, redação, começo, meio e fim. Se você não tivesse uma boa introdução, você já perdia ponto. Se você não tivesse um desenvolvimento, você já perdia ponto. Se você não tivesse uma conclusão, você já não tinha uma redação bacana também. Então, tudo isso, a retórica, ela também traz para dentro da comunicação. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui de um público que eu trabalho muito e você vê o quanto é difícil para esse público. Médico. Hoje, se o médico ele não sair de trás do consultório, ele não for para as câmeras, ele não for para a internet, ele não conseguir se vender, não conseguir vender o seu serviço, a primeira crença, ele achar que ele é vendedor, é a primeira crença. Isso aí já é um medo horrível do profissional liberal, tanto médico, advogado, qualquer profissional. Estou falando do médico porque eu sei que é bem difícil para o médico, porque eu conheço de perto. Segunda crença, ele achar que se ele for falar na internet, ele vai ser blogueiro, ele vai ser TikToker. Não tem nada a ver. Você vai para a internet para você falar o quê? Sobre a sua experiência, sobre o seu serviço, sobre o seu know-how, sobre o seu background. Então ali é justamente o medo de você ser cancelado. Puxa, Rogério, mas se eu falar e o colega e o fulano pensar ao contrário, eu digo, doutor, quem paga as suas contas é o cliente. Então, assim, se você tiver segurança daquilo que você vai falar, se você conhecer, eu já estou dando algumas dicas aqui, né? Como você falar bem. Primeiro, segurança. Conhecer o assunto, Brenda, que você vai falar. Saber com qual público você vai se comunicar. Saber a técnica. Porque, assim, Rogério, eu sou speaker desde 2001. Eu sou palestrante desde 2001. Eu trabalhei 20 anos na indústria farmacêutica e há mais de 10 anos que eu sou gestor e mentor de carreira. Não só de médicos, empresários, artistas, mas, assim... Rogério, você já dá palestra desde 2001, exato. Você tem medo de falar em público? Eu tenho. Você tem medo de dar aqui a entrevista para a Brenda? Eu tenho. Só que eu tenho uma técnica. Eu não sei o que, é que ela vai perguntar. Eu não sei qual público que eu vou falar. Eu não sei com quem eu estou falando. Porém, é um assunto que eu domino. Então, se eu domino o assunto, eu tenho a técnica, eu consigo não transmitir. Porque o medo, ele não pode parar de existir. O medo, ele tem que existir não para lhe paralisar, e sim para lhe preparar. Então, se eu vou aqui, de qualquer jeito, pode perguntar para a tua produção. Antes, eu quero o nome do programa, primeira edição, CPN, Brenda, assunto. Eu vou todo brifado. Então, assim, se eu não me preparo antes, eu vou de cabeça achando que eu sei de tudo. E aí eu posso realmente dar com burro na água. Eu posso realmente não fazer uma boa apresentação, não ter uma boa comunicação. Então, assim, se eu me preparo, esse é o assunto. Eu tenho uma técnica, o medo não vai me paralisar, ele vai me preparar. E as pessoas dizem, puxa, Roger, nem parece que tu fica com a mão gelada, nem parece que tu fica com medo. Não parece, porque eu tenho uma técnica, assim. Falar em público não é dom, é técnica. Então, é Rogério, medo
Não é, é que a gente não tem medo, a gente disfarça bem, né, Rogério?
Exato, porque você tem a técnica, né? Você estudou para isso, você se preparou para isso. E eu falo muito, mesmo que você não tenha o dom com a técnica, muitas vezes você vai falar melhor do que uma pessoa, porque assim, falar bem, né? Falar bem não é falar demais. Você pode falar e não se comunicar e não mandar o recado. Você fala muito e não se comunica bem. Então, existe uma diferença muito grande entre falar e comunicar.
Essas técnicas, elas só são realmente aprimoradas com a prática. Então, tudo que você vai fazer, né? Acho que qualquer medo que você vai enfrentar, você consegue só realmente vencer esse medo quando você se coloca frente a frente com ele. Qual que é a dica que você dá, então, para essa questão de praticar a fala? Ah, eu tenho, de repente, receio de me colocar na frente de muitas pessoas. Mas se eu treinar ou na frente do espelho, me gravar falando, ou conversar ali com as pessoas da minha família, montar uma pequena audiência para treinar uma apresentação, isso ajuda?
Isso não só ajuda, como isso que você falou, é uma dica primordial. Recentemente eu tive uma mentorada, né? A moça tinha 16 anos, 17 anos, e o pai dela falou assim para mim: Rogério, ela sabe muito, ela é a primeira, ela é quem faz o trabalho dos colegas, ela é quem lidera o grupo, porém, ela não consegue aparecer. Porque você sabe, né? Puxa vida, você está por trás das câmeras ali, e na hora de apresentar na faculdade, na hora de apresentar na escola, ela tem medo. E aí eu fui preparando, primeiro assim, montando a apresentação, preparando a apresentação, ela montou muito melhor do que eu, porque o assunto tem que dominar para ela, só que eu ia dizendo, olha, esse slide aqui não vende, esse aqui a letra não está padrão, então você prepara ali uma apresentação, e a gente foi treinando justamente com essas suas dicas. Ela foi treinando para os avós, para os pais, para o sogro e para a sogra, para o pequeno, agora sim, foi treinando qual o tempo que ela tinha em cada slide, como ela ia começar, tem o nome dela aqui, olá, tudo bem, meu nome é Vivian, eu estou para apresentar meu projeto, vi crescer, ainda, isso faz mais de 4 anos, mas aquilo me prendeu tanto. E hoje, essa moça, que já é uma mulher, ela tem um trabalho governamental, ela é a diretora de comunicação da empresa do pai dela, ou seja, ela realmente destravou. É tanto que eu vou aproveitar aqui a oportunidade, eu tenho um programa que é Destrave Sua Comunicação. Aqui em Fortaleza, lógico que esse programa ele também vai rodar para São Paulo, né? Porque eu fico 15 dias em São Paulo, 15 dias em Fortaleza. E assim, você tem um fonoaudiólogo, um personal style, um jornalista, um marketing digital, você tem todo um aparato para você conseguir realmente destravar. Porque hoje, Brenda, quando você pode olhar, as pessoas, Rogério, que têm sucesso, elas se comunicam bem. Não tem para onde, pode ser no mundo político, no mundo da medicina, no mundo do direito, no mundo comercial, você não vai encontrar uma pessoa de sucesso que você fala, puxa, como aquele cara fala mal? Não existe. Não existe. Se ele fala mal, existe alguém por trás da empresa dele que fala bem, que se comunica por ele. Não existe. Então, hoje, se você não tiver uma boa comunicação, você tem um bom produto, você tem um bom serviço, mas você não consegue comunicar, vender, não consegue vender suas ideias, você realmente vai ficar travado e você vai perder mercado muito rápido, porque a internet você viraliza muito rápido, então assim, você consegue ter uma repercussão, audiência e uma recorrência muito rápido por causa da sua comunicação.
Você falou sobre conhecer o público também, né? Conhecer a audiência, principalmente para quem mexe com áreas mais técnicas, você falou de médicos, advogados, às vezes a profissão tem alguns termos tão próprios que se você quer chegar no seu público-alvo, né? Então nos pacientes, nas pessoas que estão procurando apoio jurídico, mas você fala o juridiquês, o medicase, né? Você fala como se estivesse falando para os seus pares, às vezes quem você quer que te entenda não vai te entender também, né? Às vezes traduzir é necessário também para melhorar essa comunicação, né?
Não, você falou uma coisa assim, ainda bem que você falou isso aí. Olha, da juridiquês, da medicase, eu digo, doutor, não fala dessa maneira, porque eu como paciente eu não entendo. Eu disse, cara, comece um storytelling, sabe? Eu posso até dar uma dica aqui rapidinho, se der tempo. Olha só, comece um storytelling. Primeiro, quando você vai falar no stories, em qualquer, começa com uma PPS, uma pergunta poderosa de sabedoria. Começa com a pergunta, porque são os 3 primeiros segundos, Brenda, que você prende a audiência. Ali entre 3 e 8 segundos. Ao invés de você falar, vou fazer um TC, vou fazer um transplante capilar, ao invés de você falar isso, tem pessoas que não sabem nem o que é isso. Mas começa assim, olha só, você tem algum amigo na academia que malha de boné? Opa, quem é que não tem? Você tem algum amigo que vai pro estádio à noite no jogo de futebol de boné? Opa, então assim, doutor, o senhor começou uma pergunta popular que todo mundo vai parar? Eu tenho. Então sabe o que é? É a vergonha da calvície. Aí você vai para a dor, aí você vai para a solução. Então existe solução, existe um tratamento capilar e tal. E você vai depois para a empatia e você fecha com CTA, com call to action. Então assim, começa com a pergunta popular. Ontem eu estava aqui com uma ginecologista e eu disse assim, doutor, ao invés de falar, né, de linfoplastia, de falar de tratamento, rejuvenescimento íntimo, por que você não fala o seguinte? Começa com a pergunta, olha só, você deixa de fazer sexo, amor com seu esposo com luz acesa, é muito mais popular. Entendeu? Olha, depois que você teve filho, depois dos 30 anos, você já teve vergonha de ter relação sexual com seu esposo com a luz acesa? É muito mais popular. Quantas mulheres não vão sentir essa dor? Puxa, eu tenho, mas nunca falei para ninguém. Puxa, minha colega tem. Aí a senhora vai entrar no assunto. Olha a diferença da comunicação que você acabou de falar. Não falar, comunicar. Ah, você já fez linfoplastia? Nem eu sei. Eu sei porque eu estou em contato com eles, então sei. Mas ninguém vai saber o que é isso. Mas se você falar uma dor de forma popular, com comunicação clara, uma comunicação de você, como você falou agora, Brenda, e você atinge seu público-alvo, que é mulher acima de 30 anos, que já teve filho, tal, tal, e que pode ter a região íntima envelhecida, a região íntima onde ela não cuidou, e hoje isso aí está muito na moda da mulher querer se cuidar também. Então, assim, olha a diferença de comunicação. Aí ela falou, Rogério, é tanto que hoje essa médica, né, pegando esse exemplo, ela me mandou 3, 4 vídeos assim, ó, ficou legal? Olha a minha pergunta. E ficou tão legal, ficou tão bom, que até eu já tive vontade de escutar, sabe, o vídeo dela todo. E assim, eu tô falando do médico que não está acostumado a falar em público, que não está acostumado a saber vender os seus, né, os seus serviços, e olha como muda, olha como o produto muda. Olha como agora ela vai começar a aumentar o faturamento e atrair mais clientes. Então, assim, a comunicação bem assertiva, Brenda, você mais do que eu, que é profissional, né, que está aí todo dia se comunicando, sabe o quanto a sua audiência muda quando você muda a sua comunicação.
Com certeza. E essas dicas servem para qualquer área, para qualquer profissão. E tem um outro detalhe, só para a gente encerrar o assunto, porque a gente poderia dar vários conselhos e dicas aqui. Mas e quando o problema não é técnica, não é dominar o assunto, conhecer o público, mas é a mentalidade? Quando eu acho que vai dar tudo errado, eu vou falar mal, as pessoas não vão conseguir me entender, não vai ter resultado, é aquela mentalidade que está travando tudo ali. O que eu faço para melhorar isso?
Sabe o que é que eu faço? Eu faço um ensaio mental. Lógico, isso foi um problema muito, né, do passado, eu não sou psicólogo, então eu não vou entrar nessa parte da terapia, eu não vou entrar nessa parte do trauma, então você realmente tem que ser acompanhado por um profissional que faça isso. Mas um dos exercícios que eu faço muito, inclusive comigo, muito e para alguns clientes que estão comigo, a visualização positiva. É uma ferramenta poderosa. Você, antes de você entrar no palco, de você dar entrevista, eu já me imagino como é que eu vou falar, eu me imagino como é que eu vou entrar, qual vai ser a primeira pergunta, como eu vou me postar, como eu vou me dirigir ao público. Então, assim, eu já faço um ensaio mental, Brenda, onde aquela concentração, respiração, concentração, aquela minha auto-positividade antes de entrar no palco, quando eu me preparo, por exemplo, eu faço isso com a minha filha vai fazer, ela tem uma competição de ginástica rítmica que só é um minuto, só é uma apresentação. Filha, se concentra, imagina como é que você vai entrar, imagina o primeiro passo, imagina o teu primeiro ensaio, a primeira bola que tu joga, imagina quando você finalizar, como é que você vai olhar para o jurado, como é que você vai fazer o seu movimento, sua expressão corporal, a mesma coisa a apresentação. Faz esse ensaio mental antes, faz uma respiração técnica, onde você acalma, aquece a voz, acalma o coração, acalma a mente e entra. E entra e dá teu show, porque eu já falei isso muito. Você falando ou não para aquelas pessoas, elas vão te julgar. Então, se elas estão ali, elas querem te escutar. E quem domina o assunto é você. Quem está ali sentado, ela quer lhe escutar. Então, você falando certo ou errado, elas sabem que quem tem o domínio é você. Então, com a prática, com esses exercícios, com todas as dicas que você deu, talvez até mais dicas do que eu, você consegue, Brenda, realmente fazer uma apresentação muito melhor do que antes. Lógico que você, cada vez mais que vai fazendo, você vai ganhando mais, né, confiança, você vai ganhando mais know-how e como o assunto é seu, então, assim, o que eu falo aqui, eu já falei durante 10 anos. Então, eu vou pegando os insights, vou pegando, né, os ganchos, e isso vai fluindo e você vai realmente se tornando um grande comunicador.
Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas dicas valiosas para os nossos ouvintes.
Breno, que agradeço aqui para a CBN Maringá, e quando precisar, pode contar comigo, que eu estarei aqui sempre para servir não só vocês, mas todo o público que está nos escutando agora.
Combinado. A gente conversou com o Rogério Magalhães, que é especialista em vendas e marketing, e estava dando alguns detalhes sobre como vender, então, como vencer, perdão, esse medo de falar em público, como melhorar a sua comunicação. São dicas que valem para qualquer área, para qualquer tipo de medo. Você que está na escola, de repente, não consegue apresentar o trabalho. Você que trabalha e precisa vender melhor seu peixe, não sabe como, está com dificuldade com redes sociais. Perdeu algum trechinho dessa entrevista? Corre lá, cbnmaringá.com.br, ou então no nosso YouTube. Também vai ficar disponível na íntegra para você assistir, para você ouvir e para você compartilhar com quem precisa dessa informação.